eu não vi nenhum documento, repare, não houve nenhuma passagem de testemunho, nem sequer o Banco de Portugal nos convocou para numa ou mais reuniões nos explicar o que é que nós íamos ter pela frente. E diz-me assim, então porquê é que aceitou? Aceitei com base em, na confiança pessoal que tinha no Dr. Vítor Bento e com base no respeito que me merecia o Sr. Governador do Banco de Portugal. E portanto, se o Sr. Governador me dizia e me disse por telefone e que me convenceu a aceitar, porque repito aquilo que disse há 6 anos atrás, eu nunca pedi a ninguém para ir para o Banco Espírito Santo, eu não queria ir para o Banco Espírito Santo, nem nunca pedi a ninguém que pedisse alguém para ir para o Banco Espírito Santo. Portanto, eu não fazia parte dos meus horizontes de vida. Quando o Dr. Vítor Bento fala comigo, quando o Sr. Governador insiste, me coloca a questão de um ponto muito difícil, que é dizer que é uma missão patriótica de superior interesse nacional, que eu estava numa fase da minha vida em que eu podia perfeitamente fazer isso e que era a minha obrigação fazê-lo. E quando me responde, quando eu lhe pergunto, e se houver algo inusitado que não esteja à espera de todo e que aconteça, e quando responde, não esteja preocupado, porque aí temos a linha de recapitalização pública, para mim foi com base nestes dois testemunhos que eu aceitei. Portanto, quando o Sr. Governador nos diz de que vai aplicar uma medida de resolução, que nós vamos, que finalmente vamos ter o projeto que era suposto termos desde o início, porque repare, eu vinha de uma vida empresarial, aquilo que me poderia motivar a aceitar qualquer coisa era um desafio. Porque, ouça, estar num sítio a fazer mais do mesmo, ou em que os dias se repetissem iguais ao dia anterior, não era desafio nenhum. Eu na minha vida já tinha tido o privilégio de ter tido tantos desafios profissionais. Sim, não, não. Ou é uma coisa de facto difícil, mas que tem futuro, ou então não motivaria. E portanto, quando o Sr. Governador nos coloca o tema de que tenho a honra de vos convidar, finalmente vão ter o projeto que era suposto terem desde o princípio. Vão ter condições, porque vão ter todo o apoio do Banco de Portugal. O banco vai estar devidamente capitalizado, vai ter os ativos de qualidade. Vocês vão poder desenvolver o plano de reestruturação que queriam fazê-lo, porque os senhores deputados provavelmente terão reparado, ou se não repararam, acredito também que têm tanta coisa que ver, mas dentro das atas da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo, o tema do projeto de reestruturação já tinha começado a ser tratado por nós antes da resolução. E, portanto, não era uma coisa nova. Ele já lá estava, estava tratado em atas, já tinha havido a contradição da McKinsey para trabalhar connosco. Porquê a McKinsey? Porque a McKinsey tinha um historial de anos e anos a trabalhar com o Banco Espírito Santo. E, portanto, conhecia o Banco Espírito Santo, se assim se pode dizer, em grande detalhe, ou utilizando uma linguagem muito, muito, muito fácil, como a palma das mãos. E, portanto, era um tema. Porquê? Porque quando lá chegámos, eu senti imediatamente que o banco precisava de ser reestruturado, a todos os níveis, desde os sistemas de controle interno, a tudo, era evidente. E, portanto, e o banco, se queremos um banco competitivo, aí o banco tinha que ser reestruturado. Portanto, quando o Sr. Governador nos diz de que vão ter o projeto para o qual vos convidei, estamos lá animados. Agora, como não sabíamos nada o que era aquilo, eu convoquei os advogados externos para estarem connosco no sábado de manhã no banco, e tiveram uma reunião comigo, com o Dr. Moreira Rato, em que nos começam a explicar o que é a resolução. E nós aí começamos a ficar profundamente preocupados. Porquê? Porque é aí que nós temos a noção de várias coisas. Primeiro, de que, na sequência da aplicação da medida de resolução, aquilo que sai é um banco de transição e que é apresentado como tal ao mercado. Ora, eu pergunto se algum das senhoras deputadas e dos senhores deputados gostaria de ter conta num banco de transição, em que não só é um banco de transição, como é mais do que isso. É um banco que tem um horizonte máximo de vida de 2 anos, que foi o que nos foi dito. Um banco com um horizonte máximo de vida de 2 anos e que durante 2 anos tem que acontecer várias coisas. Ou os ativos são vendidos, porque na altura a figura de banco, como o Dr. Vítor Bento ontem explicou e que eu ouvi aqui, era um conceito que nós tínhamos, era ativos que tinham sido colocados juntos para serem geridos em conjunto. Portanto, ou os ativos eram vendidos a no todo ou em parte, ou então o banco era liquidado. Ora, eu pergunto, qual é que é a empresa credível que quer ter conta num banco, que é um banco de transição, que tem um espectro de vida máximo de 2 anos e que no final pode ser liquidado? Ou seja, é um banco com o futuro adiado, ninguém sabe o futuro dele. Então, se eu for uma empresa cliente de um banco, eu vou dizer aos meus clientes, aos meus fornecedores, que a minha conta está naquele banco? Se eu for uma empresa de construção civil que precise de que me candidatei e ganhei um concurso para fazer, imagina, uma autoestrada ou um conjunto de construções num país, tenho que apresentar um conjunto de garantias, vou apresentar garantias de um banco que está em transição, que pode durar no máximo 2 anos, quem é que aceita essas garantias? E, portanto, nós começámos a ficar durante a manhã profundamente preocupados e dissemos, não, isto não vai funcionar. Porque, ou seja, tudo aquilo que o banco precisava era de ser relançado do ponto de vista comercial, do ponto de vista reputacional, do ponto de vista de credibilidade. Os bancos, normalmente, quando vão à falência, não é por questões de solvabilidade. A solvabilidade é decretada pelo supervisor. Os bancos vão à falência por questões de liquidez, que é, não têm dinheiro para funcionar, assim,
doutor,
como as empresas.
Eu agradecia que abreviasse, porque estamos já em 42 minutos da sua parte.
Desculpe, Sr. Presidente. É que o tema, de facto, é entusiasmante e, portanto, eu peço desculpa. Sr. Presidente, é assim, ouça, eu poderei vir cá as vezes que quiserem, as horas que quiserem, portanto, que não é por limitação da minha parte, agora peço desculpa. E, portanto, significa que, quando somos confrontados com todas as limitações, concluímos de que o projeto que tínhamos percebido na véspera não era execuível e, portanto, e decidimos, e falámos de imediato com o Dr. Vítor Bento, e decidimos os três que tínhamos que ter uma reunião com caráter de urgência ao Banco de Portugal nesse dia, porque só tínhamos um caminho, que era manifestar a nossa indisponibilidade para permanecer. E foi isso que fizemos. Portanto, nós tivemos uma reunião no Banco de Portugal à tarde, nesse sábado à tarde, sábado dia 2, em que manifestámos de que aquilo que nos tínhamos apercebido em conversa com os nossos advogados era diferente do que tínhamos julgado entender da conversa do dia anterior, e que, portanto, nós não estávamos disponíveis para continuar nessas condições. Porquê? Porque não tínhamos projeto nenhum, o que tínhamos era uma tarefa. Mas uma tarefa sem condições para executar. E, portanto, era-nos dado um paciente em cuidados intensivos, mas sem ter os mecanismos para o reabilitar. E, portanto, nós não estávamos disponíveis. E é aí que surge a conversa que o Sr. Governador nos pergunta, mas então o que é que nós precisaríamos de ter para continuarmos em funções, ou para permanecermos em funções, e é durante esse fim de semana que há o célebre Conselho de Ministros virtual e que surge o Decreto-Lei 114-B-2014, salvo erro, em que altera apenas algumas das coisas.
Sr. José Honório, eu tenho aqui uma dúvida que pedia-lhe respostas telegráficas. A primeira é, na conversa que teve com o Sr. Ex-Governador do Banco de Portugal, relativamente às suas objeções, a atitude do Sr. Governador foi no sentido de as desdramatizar.
Sr. Presidente, completamente, porque se não fosse, nós não tínhamos ficado.
Como é que compatibiliza isso com um apelo da parte do Sr. Governador ao seu espírito patriótico e ao interesse nacional?
Sr. Presidente, é uma pergunta de resposta difícil. E resposta difícil porquê? Porque eu distingo, ou seja, eu ainda hoje quero distinguir, e o termo é quero distinguir, entre o Dr. Carlos Costa, pessoa, e o Dr. Carlos Costa, governador. O Dr. Carlos Costa, pessoa, para mim, é uma pessoa de caráter e é uma pessoa séria. O Dr. Carlos Costa, governador, é uma pessoa que só pode refletir aquilo que é a decisão de um órgão, de que ele era o expoente máximo, que era o governador, mas que era o Conselho de Administração do Banco de Portugal. E, portanto, para mim, quando o seu governador está a falar comigo, ele é a voz do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, boa tarde a todos. Sou uma saudação especial ao Dr. José Honório, pela sua presença nesta comissão. O Sr. ingressou no grupo que era o Esperar em 89, saiu em fevereiro de 2014, portanto teve 25 anos dentro do grupo que era o Esperar, 20 dos quais nas mais altos escalões da CEMAPA, período durante o qual granjeou uma reputação de gestor muito competente e de homem de enorme confiança de Pedro Queiroz Pereira. Esta descrição parece-lhe fidedigna?
Parece. Enfim, com exceção do ser muito competente, que isso olha, Sr. Deputado, antes de mais, permita-me cumprimentá-lo, que foi uma falta de educação da minha parte não ter feito.
Não tenho de quê.
E portanto, e dizer-lhe que é um elogio que eu provavelmente não mereço.
Como homem de confiança de Queiroz Pereira e em 25 anos de convivência nas mais altas esferas de responsabilidade do grupo, houve com certeza ocasiões em que Pedro Queiroz Pereira partilhou consigo a opinião pouco abonatória que especialmente nos últimos anos tinha sobre Raquel Salgado e a gestão que fazia do Grupo Espírito Santo.
Sr. Deputado, duas questões. A relação de confiança que eu tinha com o Sr. Queiroz Pereira, que era fortíssima, é a relação de confiança que deve existir entre qualquer órgão de administração e o acionista que o nomeia. Porquê? Porque se não há um alinhamento de pontos de vista, alguma coisa corre errado. E isto tem a ver também com o tema do novo banco, com o tema do Fundo de Resolução e com o tema do Banco de Portugal. E porquê? Porque, e se me permite um pequeno salto só sobre isto, nós nunca sentimos que a relação de confiança que deveria existir recíproca entre nós, o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, fosse forte ao ponto de permitir também haver uma relação da cumplicidade que é necessário. Relativamente à questão que me coloca da apreciação que o Sr. Corospera fazia sobre a gestão do Dr. Ricardo Salgado e do Grupo Espírito Santo, o que eu me recordo é que o Sr. Queiroz Pereira, portanto, sentia que a família Queiroz Pereira não tinha, por parte do Grupo Espírito Santo, o reconhecimento que deveria ter tido face à ajuda que terão dado no início do Grupo Espírito Santo. Relativamente a questões pessoais, o Sr. Queiroz Pereira não era uma pessoa de pessoalizar as questões. O que às vezes nós tínhamos, repare, o Banco Espírito Santo era um banco que financiava as empresas, o grupo tinha relações bancárias com, eu diria, todos os bancos em Portugal. E, portanto, ou seja, às vezes estaríamos mais satisfeitos, menos satisfeitos, mas isso do ponto de vista estritamente profissional, não é?
Concretamente, o Sr. Doutor diz que partilhou mágoas consigo relativamente à falta de reconhecimento que a família Queiroz Pereira teria dado no relacionamento do Grupo Espírito Santo em Portugal. Não fez comentários sobre a idoneidade de Ricardo Salgado e a sugestão à frente do Grupo Espírito Santo?
Sr. Deputado, que eu tenho ideia, não. O Sr. Queiroz Pereira não era uma pessoa de pessoalizar as questões.
Okay. É a sua opinião, eu privei-me pouco, mas com o Sr. Queiroz Pereira, e acho que pessoalizava, e bastante, e até bastante coloridamente. De qualquer das formas, quando em março, penso que foi em março de 2014, já depois de sair do Grupo Queiroz Pereira, é convidado pelo Dr. Ricardo Salgado para assumir a presença da Comissão Executiva da Rio Forte, isso não lhe fez qualquer espécie de, não causou qualquer estranheza? Alguém que estava num grupo que tinha tido desavenças públicas com aquele em que o Sr. tinha estado durante 25 anos, não lhe pareceu estranho?
Sr. Deputado, o grupo não teve desavenças públicas. O Sr. Queiroz Pereira é que teve desavenças enquanto acionista do Grupo Espírito Santo. Ou seja, a CEMAPA, a Cécil, a Porto Cel, nunca tiveram desavenças públicas com o Banco Nenhum em Portugal. Não respondi. O ser estranho de poder vir a aceitar um desafio profissional no Grupo Espírito Santo, não como diga mobilidade profissional, ou seja, no tempo da escravatura, os escravos só tinham um dono, não é? Em Portugal, não. As pessoas têm liberdade e têm mobilidade profissional e, portanto, e desde que seja um desafio profissional interessante para o próprio, pois eu tive durante a minha vida, tive várias vezes pessoas que saíram das empresas onde eu trabalhava para ir trabalhar por outros lados e nunca isso que só me causava tristeza numa coisa, é que se alguém saía é porque nós não tínhamos condições de proporcionar a essa pessoa a realização dos anseios que ela tinha. Agora, de resto, é perfeitamente normal.
De acordo com aquilo que tive a oportunidade de ler, o Sr. recusa rapidamente essa hipótese de ser Presidente da Comissão Executiva da Rio Forte, uma das versões porque não conseguiu apurar a real situação da ESI, outras porque, já que repetiu também, considerou inviável o projeto que lhe estava a ser proposto de recuperação da parte não financeira do Grupo Espírito Santo. Isso foi assim, teve mesmo noção de que havia ali um grave problema, já o dimensionou em 7,5 mil milhões de euros, 7,6 aliás, desculpe.
Sr. Deputado, sim, ou seja, porque eu quando vi as contas da Rio Forte, e repare, as contas da Rio Forte, como digo, eram públicas, se me permite um pequeno à parte, mas que eu acho que devo dizer. Quando se coloca a questão de que a PT investiu 900 milhões na Rio Forte sem saber, eu digo assim, podiam ter pedido o relatório de contas como eu o pedi. O relatório de contas era público, estava disponível. Porquê é que não o pediram? E como digo, qualquer pessoa hoje em dia pode ir ao meu conservatório do registro comercial obter as contas das empresas. Portanto, ou seja, isso não é a razão. Agora, portanto, deram umas contas da Rio Forte, eu vi que a Rio Forte tinha uma situação particularmente difícil, mas que era resolúvel, porquê? Porque tinha uma grande dívida, já não me recordo qual, ao seu acionista, que era a ESI. Ora, é evidente que uma empresa que tenha uma dívida perante o seu acionista, ela terá tanto ou mais facilidade em se reestruturar e em desenvolver negócios consoante